As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Araci de Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui em dois endereços, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, Edifício Gengley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Entramos hoje no penúltimo programa de No Tempo de Noel Rosa. É o 21º programa de uma série em que temos empenhado nossos melhores esforços a fim de que a vida de Noel Rosa seja evocada com rigor histórico e sejam reunidos todos os elementos capazes de servir para uma biografia honesta daquele que foi o maior compositor popular de sambas no Brasil.
Logo na primeira prova, seu alfaiate vai lhe mostrar como você vai brilhar. Como ficará elegante com a sua roupa confeccionada com o tropical que sempre aprova? O tropical brilhante Mobartex. Mas preste atenção, meu amigo. O tropical brilhante Mobartex, o melhor jamais produzido pelas fábricas brasileiras, é uma exclusividade das Casas Barqui. Ele é tecido com o legítimo fio inglês Mobartex, importado diretamente da casa matriz Barqui, na Inglaterra. E por essa razão, sendo um tecido garantido pelas Casas Barqui, é a melhor sugestão para o senhor enfrentar o rigor da estação. Para fazer boa roupa, vai escolher o seu corte de tropical na padronagem que mais lhe agradar. A Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Rouvidor, a famosa esquina da Simpatia. E 7 de Setembro, 72, Edifício Genley, Casas Barqui.
Esse, como já o dissemos, é o penúltimo programa dessa série. Na próxima audição, findará a série. Estamos chegando ao fim da vida de Noel. Estamos tratando dos episódios de seus últimos dias. E nos vemos na obrigação de falar de assuntos tristes. E nos perdoem aqueles que esperam de nós somente informações alegres. Andará um tom meio fúnebre nessas memórias. Portanto, o programa não poderá ser vivo e animado. Esta, porém, é a verdadeira história de Noel Rosa. Dada a sua deformação bucal, com o maxilar inferior deslocado para a esquerda e com a arcada superior irregular, Noel tinha dificuldade em alimentar-se. Sua articulação era difícil e ele mal podia abrir a boca. Daí sua permanente preocupação em ter de comer diante de estranhos. Para colocar os alimentos na boca, era forçado a uma manobra especial com o garfo. E como seus dentes não se ajustassem bem uns sobre os outros, sua mastigação era das mais difíceis, o que o obrigava a preferir sempre os líquidos e raramente os sólidos. A deficiência de alimentação, a vida desregrada, trocando dia pela noite, o excesso de líquidos, foram minando aquele organismo. E em fins de 1934, seu amigo e médico, Dr. Edgar da Graça Melo, o aconselhou a sair do Rio em busca de clima saudável e principalmente para que se afastasse da vida boêmia que aqui levava. Tendo parentes em Belo Horizonte, Noel seguiu para lá. Sua permanência na capital mineira foi proveitosa para sua saúde. E isso a despeito das noitadas a que se entregou por lá, e de que nos dá notícia o amigo Rômulo Paes, do Departamento Artístico das Associadas de Minas. Conta Rômulo Paes o que foi a permanência de Noel em Belo Horizonte. E pelo seu depoimento, vamos tomando conhecimento de episódios curiosos, entre eles o da união entre Noel e Hervé Cordovil, então ainda estudante de Direito. Foi num velho piano existente no bar do Cine Brasil que Hervé compôs a melodia do samba Triste Cuica, enquanto Noel, numa mesa, num maço de cigarros, escrevia os versos.
Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Ele não deu a Zizica, a menor satisfação.
Alma de boêmio sem solução. Noel, logo que se sentiu um pouco melhor, entregou-se inteiro às farras musicais que entravam pela noite adentro. Tornou-se logo popular na cidade pacata, onde todos olhavam com interesse aquela figura franzina, que já era, entretanto, criatura de fama em todo o Brasil. Certa ocasião, depois de cantar até tarde na Praça da Liberdade, onde também emborcara copos sobre copos de bebida, Noel rumou para a casa dos parentes onde se hospedara, na rua Silva Jardim, no bairro da Floresta. Não ia lá muito seguro das pernas, tanto que, ao alcançar o viaduto da Floresta, resolveu ficar por ali mesmo. Acomodou-se no chão, debaixo do viaduto, e logo dormiu a sono solto ao lado do seu violão. Instantes depois, um guarda noturno o sacudia.
Ei, acorda, moço. Que negócio é esse? Não pode dormir aí, não. Levanta. Que história é essa? Dormindo na rua? Não pode, não. Está preso.
Eu? Preso? Mas por que, seu guarda?
Por isso mesmo. Porque não faz nada. Nós não queremos desocupados por aqui. Vamos. Não conversa. Vamos pro distrito.
Noel mexeu nos bolsos, rebuscou aqui e ali, e como o guarda lhe pedisse os documentos, acabou sacando um papel que entregou ao guarda. O guarda desdobrou o papel e começou a ler.
João Ninguém, tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. Que negócio é esse? Isso é letra de samba. E estou até reconhecendo, é o João Ninguém de Noel.
Pois eu sou o Noel.
Você está brincando?
Ah, não estou não. Eu sou o Noel. Fiquei cantando para uns amigos ali na Praça da Liberdade e já ia para casa. Mas como estava muito cansado, parei por aqui para tirar uma soneca.
Mas que prazer, seu Noel. E eu que tanto tinha vontade de conhecer o senhor. Ora, yes. Eu também sou músico, sabe?
Dizendo aquilo, o guarda foi abrindo o dolman, tirou de lá uma flautinha, olhou bem para os lados para ver se não havia ninguém observando e pediu.
Me acompanha aí esse chorinho.
E assim os dois ouvintes acabaram ficando amigos. Fosse como fosse, a temporada de Noel em Belo Horizonte foi de enorme valia. De lá, no dia 27 de janeiro de 1935, em papel do Conservatório Mineiro de Música, escrevia para o seu médico, Dr. Edgar Graça Mello, uma curiosa carta em versos, comunicando a marcha do seu tratamento. Essa carta tem sido religiosamente guardada pelo Dr. Graça Mello, que a conservou sempre como uma verdadeira relíquia. Por muito tempo, seguindo convicções respeitáveis, não quis ele dar publicidade a tal documento. E só agora, compreendendo a seriedade de propósitos desses programas, Dr. Graça Mello forneceu-nos cópia fotostática da carta emocionante. E ela aqui vai ser apresentada ao público, na íntegra, pela primeira vez, desde que foi escrita há 16 anos. Ouçam.
Meu dedicado médico e paciente amigo Edgar, um abraço. Se tomo a liberdade de roubar mais uma vez seu precioso tempo, é porque tenho certeza de que você se interessa por mim muito mais do que eu mereço. Assim sendo, vou passar a resumir as notícias que se referem à marcha do meu tratamento. E para amenizar as agruras que tal leitura oferece, resolvi fazer uso das quadras que se seguem. Já apresento melhoras, pois levanto muito cedo, e deitar às 9 horas para mim é um brinquedo. A injeção me tortura e muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37. Nessas balanças mineiras, de variados estilos, subi de várias maneiras e pesei 50 quilos. Deu resultado comum meu exame de urina. Meu sangue, 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material para meu exame de escarro. Até agora, só isto. Para o bem de meus pulmões, eu nem brincando desisto de seguir as instruções. Que meu amigo Edgar arranque deste papel o abraço que vai mandar o seu amigo Noel.
Voltando de Belo Horizonte, Noel apresentava um todo bem mais sadio. Veio gordo, bem disposto e com possibilidade de suster a marcha da insidiosa moléstia. Mesmo sem os atuais recursos da medicina, a doença de Noel naquele tempo bem que poderia ter sido debelada. Bastaria boa vontade e esforço de sua parte. Bastaria que se convencesse do quanto valia sua própria vida. Nada disso aconteceu, porém. No Rio de Janeiro, Noel voltou ao mesmo regime de outros tempos. E para agravar a falta de cuidado consigo mesmo, aceitou o convite de Carmen Santos para compor as músicas da película da Brasil Vita Filme, que se chamaria Cidade Mulher, e onde figurava o samba que já exibimos aqui na semana passada, aquele impressionante Dama do Cabaré. Muitos de vocês que teriam visto o Cidade Mulher podem se lembrar de algumas de suas músicas ou de seus versos. Ali, naquele filme, foi lançada uma das mais deliciosas charges musicais que já tivemos, e onde, nas entrelinhas, ficou registrada a moda predominante da época. Os paletós masculinos mostravam uma linha nova. Eram aquelas imensas ombreiras. Eram uma imitação do físico másculo de certo galã de cinema, o Johnny Weissmuller, campeão de natação, e que fora aproveitado pelo cinema americano para encarnar a figura do homem das selvas, o Tarzan. Pois era o físico de Tarzan que os alfaiates brasileiros pretendiam transportar para os elegantes de 1936 no Rio de Janeiro, dotando os paletós daquelas ombreiras exageradas que emprestavam aos homens o aspecto de um peão. Debaixo daqueles panos, porém, se escondiam às vezes sujeitos raquíticos, enfesados, verdadeiras tábuas com pernas e braços, e que procuravam, por aquele artifício, aparentar robustezas que não possuíam. Foi, pois, criticando tais indivíduos que, em 1936, no filme Cidade Mulher, na parte em que se focalizava Copacabana, Noel, em parceria com o Vadico, lançava o choro Tarzan, o filho do alfaiate, que eu mesmo tive a aventura de gravar em discos assim. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, que me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá na praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detenha esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo meu contrato quando me viu de roupão. Eu peço pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá na praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detenha esse Tarzan.
Agora, minha senhora, acabou-se a sua preocupação de correr várias casas para comprar seus tecidos. Agora, a senhora dispõe de uma loja maravilhosa bem na esquina da Simpatia, oferecendo as mais lindas sugestões em gabardines e tropicais para o seu vestido ou costume novo pelo famoso preço direto Barqui, o menor da praça. E para o seu lar, entre outras ofertas para cama e mesa, conheça o percal Aristocrat, com 2,20 metros de largura, que as casas Barqui lhe oferecem por apenas 68 cruzeiros o metro. Preço mais baixo que o de Cretone. Veja ainda na secção de cama e mesa da casa Barqui os finíssimos jogos bordados em linho ou percal. Visite a casa Barqui, da Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da simpatia.
Ainda no filme Cidade Mulher, e ainda inspirado em Copacabana, Noel tecia loas às lindas moreninhas da praia na marcha que teve música de José Maria de Abreu e que se chamou Morena Sereia.
Morena sereia, que à beira-mar não passeia, que senta na praia e deixa a praia cheia de lindos castelos de areia. Cuidado, criança, e qualquer dia o tufão derruba os teus castelos de esperança, enche de areia o teu coração.
Bibi Ferreira, a talentosa atriz brasileira, surgia no mesmo filme e nele interpretava outra parceria de Noel e Zé Maria de Abreu, que era o samba Na Bahia, o único, aliás, em que na vasta obra poética de Noel se exalta outro qualquer lugar do Brasil que não seja o Rio de Janeiro.
Aonde é que o nosso grande Brasil principia?
Na Bahia, na Bahia.
Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia?
Na Bahia, na Bahia, na Bahia.
Do
harmonia, nasce um samba na Bahia. Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Aonde é que o nosso grande Brasil principia?
Na Bahia, na Bahia.
Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia?
Na Bahia, na Bahia.
A minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Aonde é que o nosso grande Brasil principia?
Na Bahia, na Bahia.
Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia?
Na Bahia.
Linda, muito linda mesmo. E essa inteiramente de Noel foi a marcha que dava nome àquele filme, Cidade Mulher. O autor a dedicava a César Ladeira numa frase cheia de entusiasmo por aquele paulista que em suas crônicas de rádio tanto glorificara esta formosa metrópole.
Esta marcha é sua, porque tu és o descobridor desta cidade maravilhosa e o namorado desta cidade mulher.
Cidade de amor e ventura, que tem mais doçura que uma ilusão. Cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, maior que a tentação. Cidade que ninguém resiste na beleza triste de um samba canção. Cidade de flores sem abrolhos, que encantando nossos olhos prende o nosso coração.
Cidade
notável, inimitável, maior e mais bela, que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade de sonho e grandeza, que guarda a riqueza na terra e no mar. Cidade do céu sempre ao lado, teu sol é namorado da noite de luar. Cidade patrão de beleza, foi a natureza quem te protegeu. Cidade de amores sem pecado, foi juntinho ao Corcovado que Jesus Cristo nasceu.
Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade
durante as filmagens de Cidade Mulher, na maioria feitas à noite no estúdio da rua Conde de Bonfim, Noel esgotou-se ao máximo. Teve, por isso, de sair novamente do Rio. Estava, porém, em péssimas condições financeiras. E para aguentar as despesas de tratamento em Friburgo, para onde seguiu, seus amigos se cotizaram, arranjando para ele uma pequena quantia em dinheiro. De lá, escreveu-me ele uma carta que ou eu perdi ou me furtaram. Foi uma perda inestimável, pois a carta era um documento que provava quanto Noel sabia ser reconhecido àqueles que lhe faziam os mais insignificantes favores. Por sorte, em outros programas já havíamos feito menção à carta e transcrito mesmo um pequeno detalhe daquele bilhete comovente, pois ali Noel dizia:
tenho pena daqueles que estão incomodando com a minha merecida moléstia. Confesso que não sei agradecer tanta bondade. Era mais negócio vocês me deixarem morrer como eu mereço. Não quero amolar mais.
E para se justificar da letra, Noel ali dizia num post-scriptum:
há muito que não escrevo. Isto basta para você me perdoar os garranchos. Qualquer dia, não sei mais falar.
Voltou de Friburgo dias depois com um aspecto mais sólido. Trazia várias músicas novas, quase todas destinadas à sua intérprete preferida naqueles tempos, Marília Batista. Eram então músicas tristes, refletindo amarguras e desapontamentos. Uma delas, de grande beleza, que ele mesmo gravou em dueto com Marília Batista, chamava-se Quantos Beijos. A melodia era de Vadico.
Quando eu saía, meu Deus.
quanta hipocrisia. Meu amor, fiel, você traía. Só eu é que não sabia. Ai, ai, meu Deus, mas quanto
eu traía. Meu Deus, quanta hipocrisia. Meu amor, fiel, você traía.
Andava com dinheiro todo dia, para sempre dar o que você queria. Mas quando eu satisfazi os seus desejos, quantas juras, quantos beijos, quantos beijos,
quantos beijos, quando eu saí. Meu amor, que é você traía. Só eu é que não sabia. Ai, ai, meu Deus, mas quando sei, quando eu saí. Meu Deus, quanta hipocrisia. Meu amor,
aquelas frases sem sentido que você dizia sempre ao meu ouvido. Você, porém, mentia em todos os ensejos. Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos,
quantos beijos, quando eu saí. Meu amor, que é você traía. Só eu é que não sabia. Ai, meu Deus, mas quantos beijos, quando eu saía.
De todos os sambas, porém, de seus últimos dias de vida, nenhum guardou mais a alma do poeta do que aquele de melodia e versos impressionantes, que se chamou Silêncio de um Minuto. As duas grandes paixões do poeta se misturaram naquela sentida endecha. Seu amor às mulheres e seu amor ao samba ali ficaram estratificados, fundidos em versos imortais, em quadrinhas de tão penetrante filosofia, que uma delas até lá se foi figurar na lápide de sua sepultura como o mais expressivo dos epitáfios.
Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor.
Não te vejo e nem te escuto, o meu sangue está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, e me pesa na memória nosso amor cheio de glória, de prazer e de ilusão. Foi vencido e a vitória cabe à tua ingratidão. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor. Não te vejo nem te escuto, o meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, e me pesa na memória teu silêncio. absurdo me obrigou a confessar que meu samba está de luto, meu violão vai soluçar. Tu cavaste minha dor com a paz do fingimento e cobriste o nosso amor com a cal do esquecimento.
Na próxima sexta-feira, ouvintes, o último programa desta série No Tempo de Noel Rosa. Nele, entre informes sobre os últimos momentos do compositor. Vocês ouvirão na íntegra a partitura fúnebre escrita especialmente pelo falecido maestro Arnold Glickman para a missa de sétimo dia de Noel Rosa.
Um bom tecido é aquele que proporciona uma roupa elegante que dure muitos anos, resistindo a sucessivas lavagens sem perder a sua consistência, sem desbotar, sem ficar esgarçado. E se você quer um bom tecido para fazer a roupa mais econômica que você jamais teve, vai escolher nas casas Barqui os melhores tropicais, casimiras, sarjas e gabardines na sua cor preferida, lisa ou listada. Por um corte de 2,80 metros de qualquer desses tecidos, você paga um preço único, um preço incrivelmente baixo. Apenas 500 cruzeiros. Por isso, meu amigo, não perca mais tempo. Aproveite enquanto as coleções e padronagens ainda estão completas. Visite qualquer uma das casas Barqui. A Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Genley, Casas Barqui.
Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Roberto Paiva, Onésimo Gomes, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca Tupi, sob a direção de Carioca e Regional de Claudionor Cruz. Na parte radioteatral tivemos Miguel Rosenberg e Rafael de Carvalho. Hélio Rosa, irmão de Noel, também colaborou conosco com seu violão.
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.